pergunta do médico não poderia ser mais direta e objetiva. Clarencio fixava em mim seu olhar firme e lúcido à espera de uma resposta. A bondade exuberante do velho sábio, a inflexão terna e ao mesmo tempo enérgica de Henrique de Luna e a calma fraternal do auxiliar penetravam minha alma. Nenhuma única palavra conseguia articular. Se em vez deles tivesse diante de mim três daquelas figuras diabólicas a me torturarem com tridentes, talvez eu encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Não me machucava o desejo de reação. O que me doía era a vergonha. Minha vaidade de homem estava mortalmente ferida. Incapaz de qualquer outra atitude, mergulhei o rosto entre as mãos e chorei as oportunidades perdidas.
Saiba que nos planos mais altos há muitas almas que têm amor por você. Foi por intercessão delas que fui buscá-lo nas regiões inferiores e o trouxe para nosso lar. Procure agradecer examinando suas próprias faltas com tranquilidade, sem aflição. Acalme-se. Aproveite os tesouros do arrependimento. O remorso mesmo tardio é uma bênção. Centenas e centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra, nas mesmas condições que você. Muitos de nós aqui, André, já perambulamos por caminhos iguais aos seus. Sossegue a alma perturbada. Confie no Senhor e em nossa dedicação fraternal.
Isto fará bem a você, André. Tome.
Obrigado, Henrique.
Eu vou deixá-lo agora, André. Tenho outros pacientes à minha espera. Fiquem em paz.
Henrique, eu queria dizer que você está certo. Eu sou mesmo um suíço.
Não é preciso falar, André. Não é preciso falar.
Há uma boa atenuante a seu favor, André. Você é um suicida inconsciente.
Isso reduzirá minha culpa, Sr. Clarencio. Meditando sobre as palavras de Henrique de Luna, me vêm à mente lembranças de outros tempos. Na vida humana, eu consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, usando-as conforme as situações. Nunca me passou pela cabeça que um dia me seriam pedidas contas de episódios simples que eu considerava fatos insignificantes.
Eu entendo. Você conceituava os seres humanos conforme os preceitos da criminologia. Qualquer acontecimento insignificante que não constasse dos códigos podia ser enquadrado como um fenômeno natural, não é mesmo?
Isso mesmo.
Acontece, André. Acontece que após o túmulo, o sistema de verificação das faltas cometidas é outro. Bem sinistro, meu filho. E aproveite ao máximo a dura, mas necessária lição de hoje. Fique em paz.
Nenhum tribunal de tortura estava me julgando. Nenhum abismo infernal se abria diante de mim. Apenas benfeitores sorridentes e cheios de ternura comentavam minhas fraquezas, como se eu fosse uma criança desorientada. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com absoluta razão. Abafei meus impulsos vaidosos e reconheci a extensão de minhas leviandades no mundo. A falsa noção de dignidade pessoal agora cedia terreno à justiça. Minha visão espiritual só enxergava agora uma realidade assustadora. Sim, eu era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. não era mais que um náufrago a quem se recolhia por caridade.
Você é André Luiz, o recém-chegado.
Sim, meu jovem. E você?
Lízia, que é o meu nome. Eu sou um seu irmão.
A julgar pela grande bolsa que carrega, certamente cheia de apetrechos de assistência, deve ter vindo fazer algum tipo de exame, é isso?
Também. Mas principalmente para conhecê-lo e oferecer-lhe minha amizade, André. Isso será importante porque virei vê-lo muitas vezes. E tanto melhor se eu me tornar seu amigo.
Já esteve me examinando um outro médico.
Henrique de Luna. É meu diretor. Foi ele quem me designou para atendê-lo enquanto você precisar de tratamento.
É enfermeiro?
Sou visitador dos serviços de saúde.
Hã?
Nessa função, além de cooperar na enfermagem, providencio socorro ou atendo qualquer outra necessidade dos enfermos recém-chegados.
Você é um visitador dos serviços de saúde?
Ah, mas não sou o único, não. Há muitos outros aqui em nosso lar.
É?
Você acaba de ingressar na colônia e ainda não conhece nada por aqui. Bom, o nosso trabalho é muito grande, André. Para se ter uma ideia, basta lembrar que só aqui, nesta sessão em que você está internado, existem mais de 1.000 doentes espirituais. Que considere que este é um dos menores edifícios do nosso pátio hospitalar.
Isso é fantástico. Maravilhoso, Lízia.
É, e é muito pouco diante de tudo que há para ser feito. Agora, meu amigo, deixe-me cumprir minha tarefa. É, ajeite-se melhor no leito. Isso, para que eu possa examiná-lo.
Assim?
Isso. Essas lesões que você tem nos intestinos mostram nitidamente os vestígios do câncer.
Uhum.
A região do fígado apresenta feias dilacerações. Os rins demonstram um esgotamento prematuro. Eu creio que já sabia disso tudo, não, André?
Sei o que significa. Henrique de Luna já me esclareceu. Mais ainda, diz que devo esses distúrbios a mim mesmo.
Tenho sob a minha responsabilidade direta 80 enfermos, os quais assisto diariamente. 57 deles se encontram nas suas condições, André.
Em condições parecidas com as minhas?
Isso, sem levar em conta os mutilados.
Mutilados? Mas como? Por quê?
São inúmeros os diferentes casos e suas razões. Por exemplo, o homem imprevidente que gastou os seus olhos na prática do mal... Aqui se apresenta de órbitas vazias.
Não diga.
O malfeitor dotado de físico perfeito, que utiliza suas facilidades de locomoção para o crime, pode chegar aqui paralítico ou mesmo sem as pernas. Os obsidiados nas aberrações sexuais aparecem aqui completamente loucos.
O que você está me dizendo, Lísias? Isso contraria tudo o que me tem sido mostrado desde que aqui cheguei. Eu só tenho visto maravilhas. Benfeitores dedicados, generosos, como Clarencio, você e todos os demais cooperadores.
É novato ainda, André Luiz. Tem muito o que aprender sobre nosso lar. A rigor, não temos aqui uma instância de espíritos propriamente vitoriosos. Somos felizes porque temos trabalho. A alegria que habita cada recanto da colônia existe porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço.
Então... Não será esta região um departamento celestial dos eleitos?
As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que tenha um mínimo de noção do que seja Deus pode alegar ignorância nesse sentido. Costuma-se dizer que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Não seria mais certo dizer que são muitos os chamados e poucos os que atendem ao chamado?
Nada poderia fazer mais sentido. Continue, por favor, Lízias. Por que seriam tão poucos os que atendem ao chamado?
Porque, com raras exceções, a massa humana prefere atender a outros tipos de convites. Valiosas possibilidades de evolução perdem-se nos desvios obscuros da vida. O capricho de cada um é prioridade. O corpo físico é massacrado a golpes de irreflexão. Isso explica as multidões que diariamente deixam a carne em doloroso estado de incompreensão, enlouquecidas, doentes e ignorantes, para seguirem vagando em todas as direções, sem rumo e sem luz, nos círculos próximos da costa planetária.
Foi o que se passou comigo. Eu pertencia a uma dessas multidões. E devo ter merecido, eu fui perverso.
Não fale assim, André. Medite no trabalho a fazer. Quando nos arrependemos de verdade, é preciso saber falar para construir de novo. A morte do corpo não leva ninguém a planos milagrosos. Após o túmulo, somos convocados a trabalho áspero e pesado. Aquele que traz débitos do planeta, então, por mais alto que possa elevar-se, terá que voltar lá para resgatar a dívida, lavar o rosto mais uma vez no suor do mundo. A carne terrestre é o mesmo.